Alô? A tela 1. Boa noite. O som tá alto. Vamos dar uma baixada aqui. Pronto, vamos lá, acho que tá tudo certo. Vou colocar isso para cá. Me silenciar. Opa, tô com. Pronto, agora vai dar certo. Boa noite, é nosso 12º, né? D11, mas começou no zero, então é o nosso 12º chat no curso de programação para iniciantes com Python. Na semana passada a gente abordou listas, né? A gente continuou listas, a gente parou. Boa noite aí, Wagner B. List comprehension, a gente já viu, lista como argumento, a gente, na verdade, eu não lembro, até aqui, a parte 2. Foram esses exercícios aqui. Da parte 2, vamos resolver eles para começar o vídeo de hoje, né? A parte teórica. Então, deixa eu abrir aqui, abrir a pasta. Abrir a pasta com os exercícios. Master curso de Python, exercícios. D10 está aqui. Vou colocar para cá, aumentar a letra. Eu acho que são esses, né? Vamos ver aqui. Vou aumentar a letra para ficar melhor para vocês. Acho que eu aumentei demais. Acho que tá bom. Django, não estou mexendo com Django. Acho que ele abriu. Opa! Abriu um ambiente virtual aqui que eu nem preciso dele. Deixa eu abrir outro Python qualquer aqui, esse 3.8. Para não bagunçar o meu ambiente virtual lá do Django, que é outro projeto, nada a ver com o chat. Então, cria uma lista com números, essa aqui mesmo. O Wagner, eu vi que ele resolveu, né? Resolveu de uma forma até mais elegante do que a que eu resolvi aqui, usou reduce, tal, map. Aqui eu fiz de uma forma, sim, mais detalhada, menos compacta, né? Com reduce, com map, a gente compacta mais as coisas, fica mais legal. Mas aqui eu fiz assim, dá certo também, tanto faz, né? Então, primeiro exercício, cria uma lista com números de 0 a 100.000, né? Calcule o somatório dos números dessa lista, não vale usar a função sum. A função sum, ela já faria isso rapidamente, né? A gente não precisaria criar algoritmo nenhum, porque a ação já executa isso que a gente quer. Mas a intenção era desenvolver um raciocínio lógico de criar um algoritmo para isso, né? Pode ser usando reduce, pode ser usando uma interação simples, né? Como é que eu fiz aqui. E print o resultado na tela. Então, tá aqui a lista, eu criei usando list comprehension. Se vai de 0 a 100.000, então o intervalo final, né, tem que ser 100.001, porque ele é excludente. Então aqui eu crio uma lista de 0 a 100.000. Aí eu criei uma variável simples aqui, igual a zero. Fiz a interação para cada item dessa lista, né? Começo com 0, com 1, com 2, e fui somando a essa variável aqui. No final eu printei a soma e printei usando sum, né, para ver se bate, para ver se os dois valores são iguais. Não tem muito mistério nesse exercício, né? Tranquilo. A soma deu esse número aqui: 50.000, 50 mil, não vou. Deu esse número aí. E era isso, simples e tal, pode ser feito usando Reduce. Vamos mostrar aqui como o VagB aí fez, porque ele fez de um modo interessante usando o Reduce. Fazer para cá. Tá aqui meu chat aparecendo. Vou colocar esse aqui. Vamos ver aqui se eu acho. Python, fim da TV, importação de banco, biblioteca, cometa, Python, extra, agendando tarefas, beaker, foi essa aqui. Vamos dar uma olhada aqui na solução do VagB que foi usando o Reduce, né? Eu achei interessante e queria comentar aqui. Ele importou o Reduce, né, do módulo FuncTools, a gente falou dele na semana passada. Fez a list comprehension, como eu fiz, e no final ele fez o print já tudo numa linha só. Dá para ser feito assim também, né? Lambda, tarará, a função lambda aqui, x mais y de list usando o Reduce. No final ele vai fazendo aquilo que a gente explicou na semana passada, né? Vai somando item a item. Aliás, ele vai aplicando a função lambda, né? Que no caso é uma função de soma, então vai somando item a item da lista, nosso iterável aqui. E no final ele printa a soma, né? E dá aquele valor que eu mostrei agora. Vamos para o exercício 2. Tem uma lista menor agora com números de 0 a 100. Calcule o produto dos números dessa lista e print o resultado na tela. Então vamos lá para o 2. Nova uma list comprehension aqui, vai até o 101. Agora, a iteração é um pouco diferente, né? O primeiro item, como são várias multiplicações, se eu colocar o primeiro item como zero, vai multiplicar tudo por zero, e no final vai dar zero, né? Então, tem até um nomezinho da matemática para isso, que eu não lembro agora, mas tem um nomezinho, mas no caso de multiplicações, o primeiro valor é 1, né? Tem que ser 1 porque multiplica, sei lá. 1 por 1 dá 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, né? E assim vai. E eu teria que excluir o zero, né? Então eu criei a lista com o zero e eu fiz a validação dentro da iteração. Se o item for diferente de zero, ele faz a multiplicação aqui. O operadorzinho de atribuição, né? Vezes igual. Então, vai incrementando. No caso, 1 vezes 1, aí produto agora é 1. Aí 2 vezes 1, 2. Aí vira 2. 2 vezes 3, 6. E vai assim, assim, até finalizar chegando no número 100. Vai dar esse número muito louco. Mas a intenção era só criar um algoritmo, né? O VagB também fez com Reduce, né? Agora a função lambda é x vezes y. O resultado foi zero, porque o primeiro elemento da lista é um zero, sai o resultado da lista, pois é, tem esse probleminha. A lista tem que ter o zero, né? Então a gente tem que fazer a validação, na verdade ele não fez, né? Eu deveria até ter explicado isso, a lista eu acho que eu expliquei, né? Cria uma lista com números, o zero tem que ir junto, então aqui foi uma roubada, né? Não pode fazer isso, teria que fazer uma validação na hora do algoritmo, né? Não na hora da entrada, né? Do input do usuário, né? Digamos assim. Então aqui não valeu. Eu não sei se dá para colocar um if dentro do lambda. Lambda com if. Lambda function Python conditional. Print statement in one line lambda function. Lambda de t, nananã, if. Ah, dá para colocar um if também. Poderia fazer assim, né? Colocar o if aqui no lambda. E daria certo. Se o x, né, for igual a zero, aí excluir ele, sei lá, colocando o if aqui dentro do lambda dá certo também. Aqui não valeu. O 3. Cria uma lista com 100 números que vai conter números aleatórios entre 0 e 999. descubra o maior valor dessa lista sem usar a função max. Tem uma função do Python, né, que pega o máximo valor dentro de um iterável. Então, não era para usar o max. E compare o resultado, compare se o resultado realmente é o maior valor usando a função max. Então, é aquilo que eu fiz no primeiro, né? Eu vou fazer a minha solução e comparar com a solução que o Python já traz, né, com o max. Então, vamos lá para o 3. Para eu criar essa lista aleatória, eu importei o choice, né? A gente já usou o choice outras vezes aqui, em outros chats. Então, eu criei uma list comprehension com choice num range de 1000, né? Porque os números são de 0 a 999. Vamos mostrar aqui rapidinho no console. Vai Python. From random for choice. Choice range de 1000. 901, 76. Elemento neutro. O GPI falou aí, esqueci esse nomezinho, elemento neutro, na soma é 0 e na multiplicação é 1. Então tem que começar com elemento neutro, no produto é 1, né? E na soma é o 0. Tá aí, esse nomezinho que eu não tava lembrando. Então com choice, num range de 1000, né? Um range de 1000, ele pega números de 0 a 999. E eu tô escolhendo números aleatórios dentro desse intervalo. Então eu vou fazer 100 iterações, né? Porque é de 0 a 99, então são 100 iterações. E nessas 100 iterações eu vou escolhendo um número nesse range aqui de 1000, primeiro esse, depois esse, depois esse. E no final eu crio uma lista com números aleatórios, 100 números aleatórios. E esses números são ou 0 ou 999 e os números nesse intervalo, né? Então, para eu pegar o maior valor, eu criei um algoritmozinho simples aqui, né? Peguei um valor máximo, atribuí a 0. Fiz a iteração nessa lista. Se esse item que eu estou iterando for maior do que o valor máximo agora se torna esse item. Então, digamos que o primeiro item da lista é 50. Então, está aqui o meu 50. 50 é maior do que 0? É. Então, o valor máximo aqui é o 50, né? Agora o valor máximo vai ser 50. Aí o próximo item, digamos que é 100. Aqui é 100. 100 é maior do que 50? Verdade. Então, o valor máximo agora vai ser 100. Aí o próximo, 55. 55 aqui. 55 é maior do que 100? Não. Então, ignora isso aqui. E no final, ele pega o valor máximo. Acho que não precisa rodar o debug aqui também, né? É simples. Se alguém quiser, eu explico mais detalhado, mas acho que não precisa explicar muita coisa nesse algoritmo, não. Então, eu rodei a primeira vez, deu 998. Vou rodar aqui mais algumas vezes, é o D10X3.py. 996, 987, a gente vai vendo que vai variando, né? 992. Então, realmente, a minha lista de cada exercício é diferente da lista do exercício anterior, né? Da execução do script anterior, no caso, né? 995, 997, 957. Então, é isso. Acho que não precisa explicar o algoritmo, né? É um algoritmo simples. Engraçado que eu lembro que quando eu comecei, eu tinha uma certa dificuldade em fazer algoritmos assim. O exercício 4 usa a mesma lista do exemplo anterior. Então, vai ser a mesma lista, assim, uma lista com números de 0 a 999, sem elementos. Mas agora eu descubro o menor valor dessa lista, sem usar a função min. Ah, e aqui eu não usei o max, né? Vamos mostrar aqui com max. Max, max, velho. Int. Int, max, na verdade é a lista. Max é no iterável. Tá aqui, tá batendo, né? Opa. Não tá rodando. Enfim. Tá batendo, né? O max com o resultado do meu algoritmo. E no 4 é pra usar o min, né? E aqui eu usei o min, no outro eu não usei. Tava toda aperreada esse dia. Então, de novo, eu criei uma lista com números de 0 a 999, sem elementos. O valor mínimo, eu atribuí inicialmente ao máximo o valor da lista. Por quê? Porque esse valor inicial ele só pode decrescer, né? No caso do meu algoritmo anterior, ele só podia subir. Ele vai mudando os valores e vai só subindo. Nesse caso, ele tem que ir descendo. Então, eu pego o máximo valor da lista e atribuo ao valor mínimo, essa variável que eu chamei de valor mínimo, né? E vou fazendo a iteração na lista. Se esse item da lista for menor do que esse valor mínimo que eu disse, né? Que é o valor mínimo se torna esse elemento da lista. Então, só mudou a ordem, né? Antes, o valor máximo era zero, né? Inicialmente era zero e vai aumentando, aumentando, aumentando. E agora, o valor mínimo é o máximo, o valor da lista, e ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, vamos executar agora. 4 e 4, vamos lá de novo. 2 e 2. 9 e 9. Então, tá batendo, né? Certo? Vamos para o próximo. Aqui, dada a lista de tuplas alinhadas, ou seja, eu tenho uma listazinha aqui com 6 tuplas. Escreva um programa que vai ordenar essa lista pelo segundo item de cada tupla. O resultado será esse aqui. Ou seja, eu já disse qual era o resultado, né? Para vocês entenderem o que era para ser feito. Então, ele está ordenando pelo segundo elemento. 2 é menor do que 3, que é menor do que 4, que é menor do que 5, que é menor do que 6, que é menor do que 7. Então, ele está ordenando pelo segundo elemento aqui de cada tupla. E eu tinha enviado esse exercício achando que eu ia pegar vocês, que vocês iam criar algoritmos mirabolantes, mas pelo menos o VagB, dessa vez o Cell, não, Cells, ele não respondeu os exercícios. Mas ele fez do jeito que eu fiz, e não criou um algoritmo mirabolante, né? Porque eu, pelo menos quando eu comecei, eu ia fazer uma interação muito louca aqui, pegar o meu valor e atribuir a uma lista, e, ou seja, uma bizarrice. Dá certo também, dá muito mais trabalho, mas o Python já traz uma forma bem simples, que é, deixa eu ver se foi igual ele fez, foi com o Lambda também. Aqui é a minha lista. Peguei, criei uma variável chamada lista ordenada, né? Usei o sorted. A gente já usou o sorted aqui outra vez, que é uma função que ordena um iterável e retorna esse iterável ordenado. Ou seja, uma função que retorna alguma coisa. Diferente de funções que não retornam nada, né? O sorted, ele retorna alguma coisa, então eu consigo atribuir a outra variável. A gente já viu isso no começo do curso, né? Funções que retornam alguma coisa e funções que não retornam nada. A gente já viu isso no começo do curso. Só que para a função sorted, eu posso passar um atributo aqui, um argumento, chave, key, né? Que eu estou dizendo nessa aqui qual é o elemento que eu vou me basear para usar como o ordenador, né? Digamos assim. Então, o que está acontecendo aqui, né? O sorted, ele vai varrer esse iterável aqui. E cada item do iterável é uma tupla, né? Então, aqui é um item, aqui é outro item, aqui é outro item. Não é o caso aqui. O 5 não é um item. Ele é um item da tupla, mas cada item inicial do iterável, né, é uma tupla. Então, ele vai varrer e pegar o elemento da posição de índice 1, né? Que, no caso, é o segundo elemento, né? Porque o índice 0 é o primeiro e o índice 1 é o segundo elemento. Então, ele vai ordenar pelo segundo elemento do iterável, assim, de cada elemento do iterável, né? Não tem mágica aqui, não tem reinvenção da roda. Simples assim. Vamos rodar o que eu fiz aqui, não rodou. Tá aqui ordenado, bonitinho. Certo? Ele pegou cada elemento, o segundo elemento de cada tupla, né, e foi ordenando de acordo com ele. E no próximo, cadê? Aqui. No próximo, eu também achei que eu ia pegar vocês, porque aqui teria que ser feito uma interação muito mais louca, se fosse feito da forma bruta, né, força bruta, mas não, é só uma lista maior. O VagB já pegou na época, na semana passada, né, na semana passada, como é que é feito, né, pode ser feito, usando a função lambda, com o key, né, dizendo qual é o elemento, e a mesma coisa aqui, né, agora é o terceiro elemento, né, o elemento de índice 2. Então, com três linhazinhas de código aqui, eu resolvi o problema. VagB fez igual. Aqui é ordenado pelo segundo elemento. Vou abrir alguma coisa aqui embaixo, não sei o que foi. 1, 2, 3, 4, 8 e 10, né? Então, tá aí ordenado, bonitinho. E vamos para o último. Cria uma lista com números inteiros divisíveis por 11 e um intervalo de 0 a 100. Ou seja, vai ter o 0, o 11, o 22, o 33, até o 99, né? Cria um programa que vai juntar esses valores em um string e o resultado esperado é esse. 0, 11, 22, 33 em formato de string. Não é um número, né? Isso aqui não é um número. Até porque se fosse número, não teria o 0 aqui. O Python iria cortar esse 0 fora. Então, vamos lá para o sétimo exercício. Opa. Tá aqui a minha lista, x, for x, num range de 100, né? Com uma condicionalzinha aqui, uma list comprehension. Se o x, o resto da divisão de x por 11, for igual a 0. E vai atribuindo essa lista. E eu crio uma lista agora com os elementos dessa lista acima, só que em formato de string. Então eu varro essa lista aqui usando list comprehension de novo. Só que transformando cada elemento em um string. Então, antes era um 0 inteiro, né? Um 11 inteiro, 22 inteiro, aí vira 0 string, 11 string. Aqui eu vou rodar o debugger para a gente entender. Com IPDB, ele vai falar que eu não tenho IPDB. Com IPDB, import set trace. Tá aqui embaixo, set trace. Tá aqui com o debugger, né, aberto aqui embaixo. Deixa eu tirar isso daqui. Minha lista é uma lista de números inteiros, né? Aqui são números inteiros. E a string list é uma lista agora, só que os números transformados em string. Aqui agora é string, ó. Tem as aspas, né? E no final eu faço join, né? A gente já cansou de fazer isso aqui no curso. Eu pego uma string vazia e faço o join de cada elemento nessa string vazia. Então, o join ele vai juntar todos os elementos com a divisão entre eles, uma string vazia. Então, no final, vai virar aquela string cheia que a gente viu lá, né? Range aqui, print, join. E tá aqui o print, né? 0, 11, 22, 33, 44, 45. Tá até um pouquinho diferente, porque o print, ele não mostra em formato de string aqui, né? O resultado esperado é esse aqui. E era isso. Os exercícios da semana passada foram tranquilos, né? Eu recomendei mais exercícios de listas aqui nesse link. E apesar de hoje a gente falar de dicionários, eu botei um exercício um pouquinho diferente, que foi um problema que eu tive que resolver ontem num serviço que eu estou fazendo. Eu nem usei dicionários, né, apesar de o vídeo de hoje ser de dicionários, mas eu achei um exemplo interessante para passar para vocês como exercício. Foi o único exercício de hoje, eu fico até devendo mais exercícios depois, mas é um exercício interessante para vocês treinarem. Então, deixa eu ver se eu subo logo isso aqui no GitHub. CD, ls, tô aqui, git, add, git commit, m, e 10 answers, git push orange master. Pronto, posso fechar aqui. Vamos para nosso vídeo de dicionários. Para complementar o vídeo de hoje não está muito avançado assim. Eu recomendo quem não leu ainda lá no site, lá na Baixa, né? Eu tenho, acho que três tópicos sobre esse assunto de dicionários, conjuntos e hashtable, que vocês poderiam dar uma olhada lá. Porque se eu fosse explicar hoje, ia ficar um pouco complicado de explicar. Eu posso até tentar, vamos tentar aqui. Aqui o FAQ, vamos lá. Vou deixar os tópicos abertos para facilitar a vida aqui. Condicionais, loops, tuplas, listas, slicing, conjuntos, hash tables, hashables. Aliás, eu não preciso de conjuntos. Vou deixar esse tópico aberto aqui. Mas tem lá no FAQ, né? Leiam, quem tiver interesse, né, e não tiver lido ainda, o tópico 2.5, 2.6 e 2.7. Aliás, 2.6 deixa para depois, né? Eu não vou abordar conjuntos hoje. Mas o 2.5 e 2.7, pelo menos, é interessante vocês lerem. Cadê a apresentação? Acho que já está aqui. Então, o que são dicionários, né? Dicionários, eles são mapeamentos de dados. Aqui, a internet está lenta. Inferior valor. Será que está caindo, hein? Deixa eu ver aqui. Não, não tá caindo não. Vamos lá. E o som tá com muito chiado, né? Diminuir mais aqui. De pá, ele estava normal. Às vezes o YouTube fica falando que tá caindo e não tá caindo. Dicionários são mapeamentos de dados, onde os índices. Deixa eu abrir aqui o IPython para explicar melhor. Python. Dicionários são mapeamentos de dados onde os índices não são restritos a números inteiros. O que que quer dizer isso, né? Se eu tenho aqui uma lista, lista 1, 2, 3, 4, 5, eu posso acessar cada elemento dessa lista pelo índice dela, que é um número inteiro, né? Lista, o índice 2 é o número 3, o índice 3 é o número 4. Só que em dicionários, eu posso até usar números inteiros para acessar os elementos do dicionário, mas não vai ser exatamente o mesmo comportamento das listas. Geralmente, nos dicionários, a gente usa como índice um string que representa a chave desse dicionário. O que que é isso, né? Os índices em dicionários, eles são chaves que apontam para os seus valores respectivos. E a associação de uma chave com um valor é chamada de par-chave-valor. Ou item, a gente chama ou de item ou de par chave valor. E eu acho que aqui seria interessante comentar sobre esse tópico de hashtable, né? Aqui eu dou um exemplo, né, de uma lista, não sei se está dando para ler, deixa eu aumentar mais ainda a letra aqui. Eu dou um exemplo de uma lista de listas, né? Eu tenho aqui o John Smith, a Liz Smith, a Sandra Dee, com um número, sei lá, título de eleitor, que eu disse aqui. Então, para eu obter o número associado ao John Smith, eu pego a lista. Aliás, eu nem comentei isso, acho que no vídeo de listas, né? Que a gente pode acessar elementos da lista alinhada dessa forma, né? Aqui eu estou pegando a primeira lista e o segundo elemento dessa primeira lista. E no caso, está aqui a primeira lista. E o segundo elemento é esse númerozinho aqui. Então, eu consigo pegar o elemento dessa forma. E aqui eu falo, né, que essa lista só tem três elementos, é fácil achar o John Smith, né, porque eu sei que ele está ali, que eu estou vendo ele. Mas se essa lista for, sei lá, uma lista gigantesca vindo de um banco de dados, tem que ter uma forma mais fácil de eu achar o John Smith, o Alex Smith, a Sandra Dee. Que seria assim, né? Eu pedi, como se fosse o índice, o nome da pessoa e o Python me retornar o valor que eu falei lá, que é o título de eleitor, né? E eu consigo esse comportamento usando hashtables. Que é mais ou menos assim, vou tentar explicar aqui sem me embananar muito. Hashtable, imaginem a hashtable como chaves que estão do lado esquerdo aqui, valores que estão aqui do lado direito. E tem uma funçãozinha no meio, que é uma função de hash, que consegue entender que quando eu estou pedindo essa chave, a função vai achar essa chave na memória do computador associada a um número de hash, né, que tem esse valor associado aqui. E o que é esse número de hash, né? A gente vai ver já já. Deixa eu ver o que que eu mais falo aqui. Dicionário, key, value, tá lá, o hash. Vamos ver aqui. Eu vou usar esse exemplo desse. Vou fazer isso aqui como dicionário e tentar explicar o que que é a hash table, né? Então, vou pegar aqui dicionário, criar essa variável. Deixa eu aumentar aqui. Dicionário é o. Mano, nome do cara, hein? John Smith. John Smith. O valor dele é aquele lá, 5, 2, 1. 5, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Depois vem a Lisa Smith. Aliás, eu não apresentei ainda o dicionário para vocês, né? Mas é essa estruturazinha aqui, né? As chaves. Aí, a chave, esse elemento aqui, né? E realmente a chave do dicionário, que é o elemento antes dos dois pontos, tem os dois pontos aqui, e o valor associado a essa chave está depois dos dois pontos. Então isso aqui é um conjunto de chave-valor. Aqui é o segundo conjunto de chave-valor. Tem aqui a primeira chave, a chave, os dois pontos, e depois dos dois pontos o valor. E é 521, 521, 89, 76. E o próximo é a Sandra D. E o valor associado é 521 9655. Então aqui eu tenho o meu dicionário, tem essa estruturazinha aqui, né? Chave, valor, chave e valor. E o que é essa história de hash, né? Se eu pegar aqui o dicionário, John Biff. O Python, ele vai usar uma funçãozinha de hash que vai buscar lá na memória do computador e encontrar que essa chave está associada a esse valor aqui, certo? Se eu buscar pela Lisa Smith, fez o Python, usou essa funçãozinha de hash, buscou lá na memória do computador e achou que o valor associado a essa chave é esse aqui. E por que que tem que ter essa função de hash no meio, né? Quando eu busco elementos em uma lista, eu já tenho a minha lista aqui, né? Eu busco aqui o segundo elemento da lista. Eu estou buscando uma estrutura de dado, a lista, uma estrutura que ordena os valores. Então, se eu tenho valores ordenados, digamos assim, é mais fácil, teoricamente falando, eu buscar os elementos dentro dessa minha estrutura de dados, porque eles obedecem uma ordem definida. As listas, os elementos nas listas obedecem uma ordem, eles são ordenados. Já no dicionário, não. Eu posso ter um dicionário ordenado, mas ele é falsamente ordenado, porque os elementos nele, no dicionário, não obedecem uma ordem definida. Então, como não existe uma ordem definida no dicionário, tem que ter uma forma de achar a chave associada a esse valor lá no meu dicionário, no meu computador, na memória do computador, né? E é assim, é aí que entra a história da função hash, né? O Python tem uma funçãozinha chamada hash. Deixa eu passar aqui, John Smith. John Smith. O Python retorna esse número aqui muito louco. Se eu passar na Lisa Smith, ele retorna esse número que é diferente. Esse número aqui, nessa minha figura, são esses números aqui, esses números de hash. Eu acho que é isso que ele quis mostrar aqui nessa figura, se eu não me engano, é isso. Então, quando eu chamo aqui, pego o meu dicionário e chamo o elemento aqui o valor associado a essa chave. O Python executa essa função aqui, hash, acha esse número, e lá na memória do computador, esse número está conectado ao valor dele, que no caso da Lisa Smith, é esse número aqui, 521, não é um número, na verdade, é um string, né? essa string 521-8976. Então, é mais ou menos isso que acontece. Eu tenho as chaves, os valores, que estão em buckets, né, em espaço na memória do computador. E quando eu executo a função de hash, né, a função de hash é executada, quer dizer, quando eu chamo a chave associada, quando eu chamo o valor associado a essa chave. Aqui é a chave, né, aqui é a chave. Então, o Python executa essa funçãozinha de hash e traz para mim o valor. Aqui o valor, e eu não chamei o valor da Sandra D, né? Só para ela não ficar triste, vamos lá, dicionário, Sandra D, tá aqui o número associado a ela, e o hash da Sandra D, e essa característica dos dicionários de não serem ordenados, acho que eu até expliquei em um slide, mas a gente vai chegar lá, eles fazem com que essa busca do elemento lá no meu dicionário seja muito mais rápido do que se eu estiver buscando um elemento em uma lista. E hoje à tarde, preparando o chat, eu tentei criar um exemplozinho aqui para vocês verem. Tentei criar uma lista gigantesca. E eu ia agora, ao vivo, né, buscar um elemento nessa lista gigantesca. Ia criar um dicionário de valor equivalente, né, de um tamanho parecido. Ia buscar um elemento no dicionário e para vocês compararem o tempo, né? Só que a minha lista que eu criei era tão grande que travou meu computador, a memória do computador foi pro saco, eu tive que reiniciar, dar um hard reset nele, né? E eu não vou conseguir mostrar isso para vocês porque eu fiquei com medo de o chat cair na hora. Então, acreditem em mim no que eu estou dizendo. Deve ter alguma explicação aí na internet mais detalhada, né? Mais técnica, com um exemplo real, né? Mas acreditem que buscar elementos em dicionários, em elementos que usam, em estruturas de dados que usam a tabela hash, é uma forma muito mais rápida de buscar os elementos do que buscar elementos em listas. Por conta dessa característica de o dicionário usar uma tabela hash, né, uma hash table. E eu tentei explicar isso mais detalhado nesse tópico, então leiam lá ele. Talvez eu explique melhor no tópico do que eu estou explicando agora. Mas tá bem legal esse tópico aqui. Eu me esforcei muito na época, eu lembro dele, e tá bem interessante. Então, dei uma lida lá se não ficou muito claro esse assunto de agora, né? Da hash table. Então, a estrutura base de um dicionário tem aqui a chave, né? A chavezinha, esse símbolo matemático, né? E a chave do dicionário, né? Antes dos dois pontos, aí tem os dois pontos, e o valor associado a essa chave. E se tiver mais chaves, chave 2. Valor 2. Essa é a estrutura base de um dicionário. E a gente pode criar o dicionário de uma forma direta, assim, né? Como eu criei aqui, já definindo os elementos. Ou eu posso chamar a função dict, que vai criar um dicionário vazio, e eu vou incrementando os elementos nesse dicionário. Então, deixa eu criar aqui um dicionário 2. Função dict vai me retornar um dicionário vazio. Aqui, né, a chavezinha. E eu posso adicionar elementos, adicionar agora. Na lista a gente usava o append, né? Mas no dicionário eu já defino aqui qual é a chave. E igual essa chave a um valor qualquer. Valor qualquer. Eu chamando meu dicionário agora. Aqui chave, valor qualquer. Então é mais simples assim, né? Não preciso chamar um append e tal. Chave 2, valor qualquer 2. Dicionário. Criado, já foi. Lá no final do chat eu explico mais formas de se criar dicionários. Eu devia até ter colocado no início, mas vamos lá. Então tá aqui o que eu acabei de fazer, né? Dicionário, eu chamo a função dict. E já defino aqui a chave, igual a essa chave a um valor. E chamo meu dicionário, tá aqui chave, valor. Diferente de listas, né? Onde a ordem dos itens é preservada, em dicionários a ordem não necessariamente é preservada. Nos dicionários, antigamente, em versões mais antigas do Python, quando eu criava um dicionário assim, dicionário, se eu criasse um dicionário assim, em versões mais antigas, um, dois, três, O Python retornava para mim um dicionário, podia colocar o 3 aqui antes do 2, o 2 aqui depois, ou o 3 aqui, porque ele não dava um jeito de ordenar, né? Mas teve uma, acho que a partir da versão do Python 3.6, se eu não me engano, a 3.7, ele preserva a ordem inicialmente, mas a partir do momento que a gente vai manipulando esse dicionário, essa ordem pode não ser mais preservada. Se eu colocar aqui no dicionário 4, eu acho que ele vai continuar preservando a ordem. Dicionário, continua preservando, mas em versões mais antigas o 4 podia ficar aqui, sei lá. Mas isso é uma ordem meio falsa, né? Não quer dizer que os elementos estão realmente ordenados. E isso é uma característica da hash table, né? Ao ser criado com chave valor a partir das mais recentes, aqui eu falo as questões das versões, né? Essa ordem é frágil, pode ser alterada. Então, a partir do momento que a gente vai manipulando esse dicionário, vai acrescentando mais elementos, essa ordem aqui pode não ser mais obedecida, né? É, um 4 pode ir lá para frente, o 2 ir lá para trás. Então, não acredita em ordem de dicionário. Né? Tem até uma forma de ordenar o dicionário mesmo. Acho que é from collections import ordered dict. É. Tem essa estrutura. Order addict, que a gente usa para ordenar dicionários. Mas isso é assunto para depois. Se a gente chamar uma chave no dicionário que ainda não tem um valor correspondente, o Python ele gera uma exceção, né? Aqui, eu criei dicionário, vou criar dicionário do exemplo. Chave, valor, dicionário, uma chave. Aqui o meu valor, e se eu chamar uma chave que não existe, o Python ele estoura uma exceção, né? Erro de chave. Não existe essa chave 2 no dicionário. Então, se eu estou buscando um elemento que não existe, o Python ele gera esse erro para mim. A gente pode verificar a quantidade de elementos de conjuntos chave e valor com a função len, né? Assim como nas listas, eu posso ver quantos elementos tem na lista usando len e no dicionário. Sobrescrever aqui lá de cima, né? Esse dicionário 2 aqui. Dicionário 2, tem dois elementos. Dicionário 2, ele me traz o len de 2, né? Então ele pega o conjunto, chave, valor, e retorna esse número, né? Ele não retorna 4. Ele não retorna 1, 2, 3, 4. Ele retorna 2, porque cada conjunto chave, valor é um elemento do dicionário. Aqui não são elementos distintos, né? Cada conjunto chave-valor que é um elemento do dicionário. O operador in, ele funciona nos dicionários também, mas ele vai buscar nas chaves. Então, deixa eu aumentar esse dicionário aqui. Dicionário 2, chave 3, é igual a baixa por ponto. Dicionário 2. Então, se eu buscar chave 3 em dicionário 2, retorna verdadeiro. Se eu buscar chave 4, vai retornar falso. Ele está buscando nas chaves, né? Mas eu posso buscar, porque é um operador muito útil, né? Quando a gente trabalhou com listas, pelo menos, é ver se existe um elemento nessa lista. Então, lista gigantesca, quero ver se o elemento tal está ali naquela lista, eu uso in, né? Um em lista, aquela lista que a gente criou lá em cima, né? Um tá nela. E a gente pode fazer isso tanto nas chaves, né? Se eu usar dessa forma aqui, o Python vai buscar nas chaves. Mas se eu chamar isso aqui, dicionário 2.values, ele retorna um elemento do tipo dictValues e retorna essa estrutura aqui, que é uma tupla. Com a lista, né? Eu acho que a gente pode dizer que são tupla. Na verdade, é um dict value, né? O tipo disso aqui. Type dicionário 2.values é o tipo dict values, não é o tipo tupla. Na verdade, parece um tupla aqui. Com os elementos em formato tipo de uma lista, né? Mas na verdade, é esse tipo dict values com os valores do dicionário. Aqui o valor, o primeiro valor, né? Valor qualquer 2. É o outro valor e é a baixa.com, que é o último valor aqui do dicionário. Então, eu posso buscar com o operador in nos valores do dicionário também. Então, eu tenho um parser.com em dicionário 2.velhos. Verdade. Falso. Então, eu posso buscar nos valores também. E eu posso também retornar um tipo de objeto diferente de dict-values, que é o dict-keys, que são, é um conjunto que retorna todas as chaves do dicionário. Dicionário 2.keys. Ele retorna só as chaves do dicionário. E eu posso também chamar todos os elementos do dicionário. Dicionário 2.items. Ele retorna esses elementos do tipo dict-items com uma lista, né? Com tuplas, lista de tuplas com o conjunto chave-valor. Tá aqui a primeira chave, o primeiro valor, a segunda chave e o segundo valor, e a terceira chave e o terceiro valor. E eu posso iterar pelos elementos do dicionário usando essas estruturas, né? Eu posso iterar só pelas chaves, eu posso iterar só pelos valores e posso iterar por todos os elementos, pelos itens, né? Vamos ver aqui como seria. For key em dicionário 2.keys, int key, as chaves, for value em dicionário 2.values, int value, os valores, e posso iterar por tudo, né, pelos itens. Agora eu tenho que colocar aqui for key, vírgula, velho. Tem que colocar vírgula agora. Em dicionário 2. Eu acho que eu nem preciso colocar o items aqui. Mas vamos ver aqui. Aqui, velho. Aqui, a chave e o valor. Chave e valor. Deixa eu experimentar tirando items. Ele gera uma exceção de valor. Então, tem que colocar o items. Então, é assim que a gente itera por dicionários, né? Tem outras formas que eu explico em outro slide aqui. Esse aqui eu já comentei, dicionários usam um esquema de hash table, tabela hash, para armazenamento com chave valor. Isso explica, em parte, o fato de listas serem ordenadas e dicionários não. O fato de dicionário armazenar valores no hash table torna a busca por itens no dicionário muito mais rápido. Isso aqui era o que eu ia tentar demonstrar para vocês, mas não deu certo porque o meu computador travou. E tá aqui, a gente pode iterar por dicionários dessa forma aqui também. A cada item em dicionário 2, print item. Aqui ele vai printar a chave. E eu posso pegar o valor dessa forma, dicionário 2, item. E pego os valores. Aqui ele está só obedecendo aquela notação que a gente viu antes, né? Dicionário 2, chave 3. Está me retornando o terceiro elemento. Aqui o primeiro item, a chave 1, né? O segundo item, a chave 2, o terceiro, a chave 3. E ele vai printando o valor associado a essa chave. E aqui ele printa a chave. Certo? Dicionário quanto items, aqui eu já mostrei para vocês. Sem mistério. Pode ser só pelas chaves, com o keys, ou só pelos valores, com o values, como eu fiz agora há pouco também. E eu decidi mais. Iterando. Aqui tem outras formas de se criar dicionários, né? Eu posso usar a função dict e passar elementos dessa forma aqui. Vou usar o exemplo que está lá. Esse é até o exemplo que eu criei no tópico de dicionários lá do site. For 4. Aqui o meu dicionário criado. Então, eu não preciso criar o dict vazio, né? E depois ir acrescentando os elementos. Eu já posso acrescentar dessa forma aqui. E essa notação é uma notação muito usada em frameworks do Python, né, no Django, no Flask, quando eu quero manipular o banco de dados, né, eu quero criar uma instância nova lá no banco. A gente usa muito essa notaçãozinha aqui. Apesar disso aqui ser É, acho que é considerado como um dicionário lá no Django, mas enfim, tô pensando alto aqui. Eu posso criar dessa forma direta, como a gente já fez antes. Vou criar muito grande não, porque a gente já viu isso aqui. Dá na mesma, né? Eu posso usar a função zip, que é uma função muito interessante, muito útil. Eu vou criar aqui uma lista. Lista 1, que vai ter 1, 2, 3, 4. E a lista 2 vai ter números 1, 2, 3, 4. Digamos que eu tenho duas listas dessas, mas sei lá, com 20 mil elementos, 30 mil elementos, eu quero associar cada elemento com o valor correspondente. É muito comum esse tipo de operação quando a gente está trabalhando com, sei lá, com dados, com Excel. No caso do Python, quando a gente está usando Pandas, né, que é uma biblioteca para análise de dados. Quando eu tenho duas colunas e eu quero associar os elementos de cada uma, eu quero ligar esse one com esse um, esse two com esse dois. Como é que eu faço isso de uma forma fácil? O Python, ele tem uma função chamada zip, e ele vai associando esse elemento com esse, esse com esse, esse com esse, com três, e esse com esse. Vamos ver aqui, lista 1, lista 2. Mas se eu fizer só isso, o Python ele vai retornar um elemento do tipo zip, que eu não consigo visualizar o que tem nele. Então, assim, como com map e com filter, a gente pode pegar esse zip e transformar num elemento que já está desempacotado. Esse zip ele tem comportamento de gerador, assim como o map e o filter. A gente ainda não viu geradores no curso, mas a gente vai chegar ainda lá. Mas para eu visualizar, o gerador é uma forma de criar um iterável consumindo pouca memória, né? Porque ele vai gerando os elementos iteráveis à medida que a gente vai varrendo, vai fazendo a iteração ou pegando esses elementos e colocando em uma lista, uma tupla, né? Então vamos pegar esse zip e colocar dentro de uma lista. List. Está aqui o meu dicionário, sim, não é um dicionário ainda, né? Mas está aqui as minhas listas associadas, né? Está aqui o one com um, o dois, o two, né? Com dois, o three com três, o four com quatro. E eu posso pegar esse zip e passar como argumento para a função dict e já criar um dicionário desse jeito aqui. Como seria isso? C é igual a dict zip lista 1, lista 2. Está aqui meu dicionário criado já com a chave, valor, bonitinho. Então a função zip é uma mão na roda muitas vezes quando a gente precisa criar esse tipo de associação. E aqui é para falar da questão de ordem, né? Para a gente ver o meu dicionário A, o B está diferente, eu vou criar, vou fazer como eu fiz lá no tópico, né? Three, falta o 3 e o 4. Three é igual a 3 e o B, four é igual a 4. Eu tenho aqui meu dicionário A, meu dicionário B, meu dicionário C, e vou criar um D. Como foi que eu criei lá? Foi com dict, passando uma lista de tuplas, né? A gente pode fazer assim também. E vamos fazer do jeito que está lá, então ordenado. Está aqui uma, aliás, uma tupla, né? Então, três. A gente ainda não viu tuplas, né? Mas acho que dá para entender, né? Four. One. Eu estou querendo fazer uma anotação de dicionário. E two, dois. E tá aqui meu dicionário D, na ordem que eu criei aqui, né? Mas a gente vê que todos os dicionários são iguais. Então, diferente de uma lista, né? Se eu pegar uma lista aqui, um, dois, três, e a lista dois, três, dois, um. A lista é igual à lista dois. é falso, né? Porque nas listas a ordem importa, mas nos dicionários a ordem não importa. Então, esses quatro dicionários que eu criei, o A, o B, o C e o D, são todos iguais. São a mesma coisa, tem os mesmos elementos, né? A gente pode criar dessas formas que eu falei agora. E também existe, assim como nas lists comprehension, as dict comprehension. Eu vou pegar esse exemplo aqui, que é mais fácil. Pegar essa listazinha aqui, que já está feita. Essa lista de tuplas. Lista. Opa. Também a lista de tuplas, né? Tem 1, 2, 3, 4. E como é que a gente faz a dict comprehension, né? Eu tenho essa minha lista e vou fazer a dict comprehension dessa forma: chave, valor, for, chave, valor, card key, v de value, né, in, lista. E que ele retorna o meu dicionário feito com dict comprehension. Tem a diferença das list comprehension, né? A gente pega dict comprehension x, for x, nanana, e um iterável qualquer, né, um intervalo qualquer. E nos dicionários a gente tem que definir dessa forma, dizendo como é que vai ser cada chave e cada valor, para cada chave e valor, com a vírgulazinha aqui, né? E um iterável que pode ser desempacotado de tal forma que possa virar um dicionário. Esse elemento aqui, essa lista de tuplas, é parecida com essa lista de tuplas aqui que a gente usou lá em cima. Então, o Python, ele pega essa lista e desempacota num dicionário mais ou menos do jeito que a gente fez aqui no D. Certo? Então também existem as dict comprehensions. E tá aqui o exercício de hoje. É um só. Eu vou ter que explicar por que que eu escolhi esse, né? Para a gente ver uma aplicação mais no mundo real, né? Foi um problema que eu tive que resolver ontem, que eu nem sabia, mas o número de CPF da gente, né? É o número. Vou colocar aqui no IPython mesmo. É um número que tem 3 dígitos, um ponto, 3 dígitos, um ponto, 3 dígitos e um hífen, 2 dígitos, né? É o formato CPF. E não é qualquer número que pode ser um CPF. Eu não posso pegar esse número que eu criei aqui e dizer que esse número é CPF. Porque para um número ser um CPF válido, ele tem que obedecer uma regrazinha específica. Então, esse número aqui, 1, 1, também não pode ser um CPF válido, porque todos os números são iguais. Não existe um CPF com todos os números iguais. E esse aqui provavelmente também não é um CPF válido. E que regra é essa, né? Eu não sei se está dando para ler aí. Deixa eu ver aqui na minha telinha. Acho que dá para ler. Deixa eu aumentar mais aqui a letra. Eu criei ontem um validador de CPF e queria que vocês criassem também. Aqui eu explico, né, que o cadastro de pessoa física é um número que precisa ser validado. Ele não pode ser criado com vários números iguais ou com um número que não passa essa validação que eu vou explicar agora. A validação consiste em validar os 2 últimos dígitos de acordo com a regra matemática. Então, a gente pega uma regra matemática e valida esses 2 últimos dígitos do CPF. E que regra é essa? Primeiro, a gente separa os 9 primeiros dígitos do CPF. Então, a gente pega esses 9 primeiros dígitos aqui e separa a parte, né? E vai pegando dígito a dígito desses 9. E vai multiplicando cada elemento por um número e vai somando com a multiplicação do número seguinte. O que que é isso, né? Aqui eu peguei um CPF de exemplo. Deixa eu aumentar mais ainda a letra aqui. Eu peguei um CPF de exemplo. Acho que não aumenta mais, não. É 91478980, que eu vi que é válido, né? Na internet tem sites que validam o CPF pra gente. É até interessante vocês usarem no exercício, né? CPFs válidos deve, sei lá. Gerador de CPFs. Tem vários sites que geram CPFs válidos, né? A gente cria aqui, ele cria um valor que é válido. Cria outro aqui que é válido. Então, isso aqui vai ser interessante para vocês usarem no programa. Então, como é que é feita essa conta, né? Tem o CPF 91478980. Então, a gente pega esses 9 primeiros dígitos e vai pegando item a item, multiplicando por números de 10 a 2. Então, o primeiro elemento é multiplicado por 10, e a gente soma com a multiplicação do segundo elemento por 9, soma com o terceiro elemento vezes 8, soma com o quarto elemento, que coincidentemente é um 4, vezes 7, soma com o quinto elemento, vezes 6, com o sexto elemento, vezes 5, com o sétimo, vezes 4, com o oitavo, vezes 3, com o último, né, o nono, vezes 2. Pega essa soma inteira aqui e multiplica essa soma por 10. E essa multiplicação, sei lá, digamos que isso aqui vai dar 250, a gente multiplica por 10. Boa noite, Rui Ferreira. Tá acabando, mas pegou o finalzinho, pegou o exercício. Digamos que essa soma dá 250, então a gente multiplica 250 por 10, que vai dar 2.500, né? E a gente pega 2.500 e divide por 11. E o resto da divisão que vai ser interessante pra gente. A gente pega esse resto da divisão, e esse resto deve ser igual a 9, que é o primeiro dígito verificador aqui, ó. Vamos ver, vamos fazer essa conta aqui para ver funcionando e ficar mais fácil de entender na hora de fazer. Abri um calculador aqui. Vamos lá. Eu tenho, vamos ver se eu não me perco aqui, né? 9 vezes 10 mais 1 vezes 9 mais 1 vezes 8 mais 4 vezes 7 mais 7 vezes 6, mais 8 vezes 5, mais 9 vezes 4, mais 8, opa, 8 vezes 3, mais 0 vezes 2, mais. Tenho 277. E o 277 eu vou multiplicar por 10. Por 10. Tá, 2.770, e vou dividir 2.770 por 11. E aqui tem algum de pegar o resto direto? Não tem, né? Vamos ver, 270. Eu vou até anotar o valor aqui. 2.770. Vou anotar o valor aqui para não esquecer. Então, eu vou dividir isso aqui por 11, que vai dar 251. 251 vezes 11 é 2761. E o meu número é 277, né? Então o resto dessa divisão é 9. Concordo? 2770 menos 2761 dá 9. E o 9 é o meu primeiro dígito verificador aqui. Então, minha primeira validação bateu. Esse CPF é um CPF válido. E como é que é feita a outra validação? Aliás, e a primeira de todas, né? Verificar se todos os números são iguais. Os números do CPF não podem ser todos iguais. Mesmo um número, acho que eu explico aqui, né? CPFs com números iguais, eles passam nessa validação que eu estou explicando. Mas eles são inválidos, eles não podem ser considerados CPFs válidos. Então a gente tem que invalidar CPFs assim também. E como é feita a segunda validação? Aliás, e também, se o resto da divisão for 10, no caso aqui foi 9, né? Se for 10, a gente considera o resto zero. Porque não existe dígito 10, né? Ou é 0, 1, 2, 3, até o 9. Não existe dígito 10. É um número só, um algarismo só. Então, se o resto for 10, a gente considera o resto zero. Certo? Se esse resto aqui fosse 10, eu ia considerar zero. Seguida, a segunda validação, a gente separa os 10 primeiros dígitos e é feita a nova soma de multiplicações, agora de 11 a 2. Então, eu pego o primeiro elemento vezes 11, o segundo vezes 10, até o. Agora eu pego o primeiro dígito, né? Ele vai entrar nessa soma e multiplico por 2. A diferença é que eu estou acrescentando o primeiro dígito verificador e as multiplicações começam no 11, não mais no 10. Certo? Eu pego esse somatório, multiplico por 10 e divido por 11. E eu não vou fazer aqui, não, que é muito complicado, mas acreditem, isso aqui vai bater com o zero. Porque CPF é um CPF válido. Acho que dá para entender, né? resto da divisão deve ser igual ao segundo dígito verificador nessa segunda validação. Resto 10 considera resto 0 de novo, certo? Então, na primeira, separa esses 9 aqui. Vamos multiplicando o primeiro por 10, o segundo por 9, o terceiro por 8, até chegar no último, que eu multiplico por 2. Pega essa soma, multiplico por 10 e divido por 11 e pego o resto. E esse resto tem que ser igual a 9 nesse caso. A segunda validação, eu pego os 10 primeiros, multiplico 11, 10, 9, 8, até o 2, né? Multiplico por 10 de novo, divido por 11, pego o resto, e esse resto tem que ser igual, nesse caso aqui, a zero. E, de novo, só para lembrar, CPFs iguais não devem passar pela validação. É um programa, um probleminha mais complexo, né? É um exercício único de hoje. É, dá para resolver, não é uma coisa de outro mundo, não, mas eu queria que vocês resolvessem para vocês verem uma aplicação mais real da programação, né? Criar um algoritmo que vai validar CPFs. E qual é o problema? Cria uma função que vai receber CPFs nos formatos abaixo, no formato aqui, né? Esse formato aqui. É, três números, ponto, três números, ponto, três números, traço, dois números. Tem que ser um string, né? E valide esse CPF. Se o CPF for inválido, estoure um velho erro. E o que que é isso, né? A gente não falou ainda de exceções. As exceções é tudo isso que o Python dispara quando o nosso programa gera algum erro, né? Aqui eu estou criando um erro de divisão por zero, eu não posso dividir um por zero. É, então, a gente dispara exceções no Python usando essa palavra-chave raise. Ele dispara um erro de validação, erro de validação. E eu posso passar uma mensagenzinha para o usuário entender qual foi o erro, né? Deu um erro aqui de validação. Pode ser alguma coisa assim, né? Tipo, CPF inválido. Vale. O programa vai disparar essa exceção aqui. Se o CPF for válido, a função vai retornar true. E vocês podem colocar um print antes do true, né? O CPF é válido, retorna o true. E se a entrada de dados já for uma entrada inválida, por exemplo, no final ele coloca três dígitos ou coloca hífens e tal, tem que retornar uma mensagem de erro dizendo que o formato não é um formato aceito. Então vamos rodar o programinha aqui, deixa eu abrir o exercício que eu já fiz. Só um momento, exercícios. Vou abrir aqui, terminal, só um momento. Estou aqui com o terminal aberto. Vamos lá, Python. Está aqui já, no modo interativo, né? Então, eu tenho a função validate CPF. Existe essa função no meu programa. E eu vou passar como argumento para essa função CPF, que eu quero saber se é válido. 1, 1.1.1. Porque aqui ele gerou um erro de um velho erro, né? O CPF inserido não é válido, tente novamente. Então, ele gerou aqui um erro, velho erro. Vamos pegar esse CPF do exemplo. Que é 9, deixa eu pegar aqui, copiar lá. Validate CPF. Aliás, eu vou criar uma variável CPF. Espaço, porque eu não valido espaço. Validate CPF de CPF. Então, está falando true, CPF é válido. Pegar aqui um CPF qualquer, acho que eu usei esse aqui no vídeo, né? Uma coisa assim, 33344. CPF inserido não é válido, tente novamente. Então vocês podem colocar o CPF de vocês, que esse programa vai passar, vai retornar true, né? E se for um CPF inválido, ele vai retornar, vai gerar uma exceção. Vai disparar uma exceção pra gente. Um velho erro. CPF inserido não é válido, tente novamente. Então, é um exercício mais real, né? Problema real que eu tive e eu quis repassar hoje para vocês. Achei interessante. Pensei até em criar um tópico para comentar isso lá, mas acho que era um bom exercício para o curso da gente, né? Dá para brincar bastante com isso aqui. Tem muita coisinha, muita validaçãozinha, dá para brincar muito com isso aqui. Então, o assunto de hoje era esse. Apesar de o assunto ter sido de dicionários, e é na minha solução, não usei dicionário aqui, vocês podem usar dicionários se quiserem, dá para usar também. E exercícios mais aplicados a dicionários a gente vê na próxima semana. Achei que seria uma forma interessante de vocês treinarem um problema mais real, né? Um problema que eu tive e eu achei que era interessante a gente ver hoje aqui. Beleza? E era isso. Então, obrigado a quem acompanhou. O Ferreiro chegou aí no finalzinho. Mas fica lá no site, né? O vídeo gravado. Vocês podem ver lá depois, quem é assinante, né? Quem não é, tem que assinar. Fica lá na galeria, né? Muita gente pergunta, cadê os vídeos? Fica aqui na galeria. Aliás, eu vou colocar, muita gente não sabe, mas tem aqui no Baster Blue, Gepaio ficou até o final aí. Valeu, Gepaio. Aqui na área Baster Blue tem a galeria da Baster Blue mesmo. Então, uma abazinha cursos e séries. Essa aba só existe na galeria da Baster Blue. E tem aqui o curso de Django, né, que já foi finalizado, e tem esse nosso curso de programação com Python aqui com todos os vídeos, para quem perdeu os anteriores, né? Tem todos os vídeos aqui. 0, 1, 2, 3, deixa eu ver se já está no 10, né? Aqui o 10 foi da semana passada, daqui a pouco fica o 11. Ah, o VagB estava aí também. VagB achou da semana passada fácil, né? Vamos ver se o de hoje é fácil. Mas não é complicado, não. Esse de hoje não é complicado, não, mas é grande, né? Vai ser esse maiorzinho. E para quem quiser treinar mais, né? Dá para dar uma pesquisada no Google, exercícios, Python, dicionários, que vai aparecer muita coisa interessante também. Beleza? Então, fiquem aí com o exercício de hoje, um exercício único, mas dá um trabalhinho. Não é difícil, mas dá um trabalhinho. E a gente se vê na próxima semana. Então, obrigado aí, pessoal, que acompanhou, que ainda vai acompanhar, né, também. E a gente se vê na próxima semana nos tópicos lá do site. Qualquer dúvida, podem perguntar lá. E vamos em frente, né, que ainda tem muita coisa para ser abordada aqui. Certo? Então, valeu, até a próxima semana e boa noite para vocês.